Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
E quando a disputa do Z4 tá mais emocionante que a do G6, como é que faz? Tá começando a 22ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o resumo da rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Tivemos no fim de semana a rodada de número 27 e agora estão faltando 11 rodadas para o fim do campeonato. Definições, quem vai, quer ser campeão, quem está lutando com Libertadores, Sul-Americana, Z4. Então nós vamos dar uma esmiuçada aqui no que de melhor aconteceu na rodada passada. Antes, precisamos passar os resultados da rodada do meio de semana, a rodada 26, que definiu muita coisa que aconteceu nessa rodada do fim de semana. Vamos repassar aqui rapidamente os resultados da rodada 26. O Grêmio perdeu para o Bahia 1-0, CSA 2, Atlético Mineiro 2, Fortaleza 1, Flamengo 2, Cruzeiro 1, São Paulo 0, Palmeiras 1, Chapecoense 0, gol nos últimos minutos da partida, Vasco 2, Botafogo 1, Goiás 2, Corinthians também 2, Santos 2, Ceará 1, Avaí 0, Internacional 2, e fechando, Fluminense 1, Atlético Paranaense 2. Esses foram os resultados da rodada 26. Agora, se você quer saber da rodada 27, agora vamos lá, jogos da semana. O Grêmio foi ao Ceará com um time alternativo, entre aspas. O Fortaleza, que não tem nada com isso, venceu a partida por 2-1. O Grêmio veio para cima impondo seu estilo de jogo com um toque de bola e logo saiu na frente. Aos 9, Paulo Miranda escora cobrança de falta de Galhardo, abrindo o placar para o Grêmio. Só que o ritmo gremista parou aí. O Leão, depois de sufocado, começou a gostar do jogo e pôs seus jogadores para correr. Assumindo o controle do jogo, o Fortaleza logo tratou de virar a partida. Aos 34, Romarinho avança pela esquerda e cruza na área. Wellington Paulista se antecipa da marcação e empata a partida. 6 minutos depois, mais uma vez Wellington Paulista em ação, só que dessa vez ele serve Osvaldo com um cruzamento na medida. Osvaldo dedicou o seu gol às famílias e vítimas da tragédia do edifício Ângelo, que acabou ocasionando mortes, né, na última semana, comoveu a capital cearense e entristeceu o Ceará e o Brasil nessa semana, né? E aqui eu deixo minhas condolências às famílias das vítimas e dos moradores, né, do edifício que infelizmente teve essa terrível tragédia aqui em Fortaleza na semana passada. Mas enfim, vamos voltar aqui ao jogo. Atrás do placar, o Imortal voltou do intervalo mais agressivo, principalmente após a entrada de Everton. Everton, que aqui do Ceará é cria do Fortaleza, apesar de nunca ter jogado no time profissional. André, do Grêmio, até marcou um gol, mas o árbitro viu falta de David Braz na origem do lance. Depois foi lá e cá. Cebolinha obriga o goleiro do Fortaleza a fazer um milagre, depois o Chiesa ameaça a meta gremista. Por fim, Rômulo teve a bola do jogo, mas acabou mandando ela para a lua. O Leão já dá uma respirada na briga para fugir do Z4. Já o Grêmio agora só pensa em Libertadores. O Cruzeiro volta a vencer, dessa vez derrotando o Corinthians em plena Arena Serasa, Arena Corinthians, 2-1. O primeiro tempo foi bem movimentado, ambas as equipes criaram boas chances e um gol saiu para cada lado. O Timão abriu o placar com o Fagner, que aproveitou o rebatido da bola na defesa cruzeirense. Esse foi o gol 11 mil da história do Corinthians em brasileiros. E o Fagner ia participar de um gol também nesse jogo, daqui a pouco eu digo qual foi. O empate cruzeirense veio com a ajuda do VAR. Mão na bola de Bruno Mendes, o árbitro da partida consulta o VAR e marca a penalidade para o Cruzeiro. Fred não desperdiça e deixa tudo igual. Na segunda etapa, o jogo fica menos movimentado, com ambas as equipes se estudando muito. Corinthians e Cruzeiro aguardavam só aquela escorregadinha de banana do adversário para poderem ampliar. Fábio conseguiu parar o ataque do Timão em duas oportunidades. O Cruzeiro, no entanto, conseguiu aquela brecha que estava esperando. E que brecha, hein? Fagner disputa a bola no meio campo e acaba, sem querer, dando um passe para Ederson. O Bandeira levantou e abaixou a bandeira logo em seguida, dando posição legal para o atacante cruzeirense. Só que o zagueiro Manuel do Corinthians acabou parando por causa da marcação do Bandeira, o suficiente para o Cruzeirense descolar dele, tirar a bola do goleiro Walter e marcar o gol da vitória. Mesmo assim, o Cruzeiro não deixa o Z4. Já o Corinthians perde posições na luta pelo G6. O Vasco surpreende e vence o Internacional em pleno Porto Alegre, 1-0 placar do jogo. O Inter começou a partida pressionando o Vasco, mas criava chances pouco efetivas. Apesar de se aproveitar das brechas criadas pelo meio vascaíno, o Inter não conseguia concluir com qualidade as suas jogadas. Já o Vasco apostava em contra-ataques e era bem mais perigoso. No entanto, no primeiro tempo, o zero não saiu do placar. O Pofechó então resolveu mexer no time no intervalo. Isso fez toda a diferença. O colombiano Guarín ajudou o Cruz Maltino a sofrer ainda menos com as chegadas do Inter e conseguia aproveitar o espaço colorado, marcando o gol do Vasco, que foi o gol da vitória, com Marrone. Com o gol, o Colorado aumentou a pressão, mas Fernando Miguel foi fazendo defesas importantes por cima de defesas importantes, que garantiram a vitória cruzmaltina. O Inter fica naquela de entrar ou não no G6. Como a turma de cima parece que não tá querendo, o Vasco tá chegando. O Santos fica ainda mais longe do líder, derrota por 2-0 para o Atlético Mineiro na Arena Independência. Um jogo bem agitado no primeiro tempo, com o Galo começando muito bem a partida e abrindo o placar logo aos 5 minutos com o Luan, até que o Santos tentou esboçar uma reação, mas o Galo rapidamente amplia aos 22, em cobrança de escanteio, Leonardo Silva marca o segundo gol da partida. O jogo esquentou não apenas na bola. Só no primeiro tempo foram 5 cartões amarelos. Só que na segunda etapa, o Galo diminuiu o ritmo, mas o Santos também não se aproveitou disso e teve dificuldade na criação das jogadas. Literalmente, o Galo cozinhou o Galo até o fim da partida, garantindo a vitória. O Atlético se afasta da beira do Z4 e o Santos praticamente dá adeus a qualquer chance de título. O São Paulo suou, mas conseguiu vencer o Avaí no Morumbi 1-0 placar final. Alexandre Pato perde uma grande chance de gol ainda no primeiro minuto de jogo. Parecia que isso indicava que o São Paulo iria passar por cima do Avaí. Só que o Tricolor ficou mais com a bola, ok, mas só finalizou de novo aos 17 minutos. O Avaí se fechou, impedindo a chegada paulista, e aparentemente funcionou, já que o São Paulo abusou dos cruzamentos na primeira etapa. Foram 19 bolas levantadas ao todo. O São Paulo ficou no campo do Avaí o segundo tempo inteiro. Pato perde mais um gol feito e a turma viu que não ia ser Pato dessa lagoa, né? Piadinha. Então, na sequência, Arboleda marca de cabeça após escanteio de Daniel Alves, o gol da vitória do Tricolor. Indo para cima no segundo tempo, o São Paulo deixa espaço para contra-ataques, o que quase deu empate para o Avaí com o Richard. Vitória magra, mas importante para o São Paulo, que vai se mantendo no G6. Já o Avaí está pensando serinho na Série B do ano que vem. A Chape até tentou vencer, mas o Goiás foi lá e empatou a partida na Arena Condá 2-2. A Chapecoense, ameaçada pelo Z4, resolveu partir para cima do Goiás e até teve bons resultados na primeira etapa. Antes teve um susto com um gol marcado pelo time goiano, mas que acabou sendo anulado corretamente por causa de impedimento. O gol de abertura do placar foi da Chape aos 22 minutos, com Everaldo aproveitando escanteio cobrado por Camilo. Em seguida, mais um gol da Chape. Henrique Almeida amplia em cobrança de pênalti. O time goiano tenta reagir ainda no primeiro tempo, mas não consegue. Esse ímpeto do Goiás, do final da primeira etapa, ele manteve na segunda. Logo aos 3 minutos, após bate-rebate na área, Rafinha diminui o marcador para o time esmeraldino. A pressão goiana seguiu forte até que Rafael Vaz, numa linda cobrança de falta, empata o jogo. Se tivesse alguns minutos a mais, com certeza o Goiás tinha virado a partida. Como ponto negativo, não foi nada no jogo, foi depois do jogo. Uma declaração imbecil do dirigente do Goiás insinuando que a arbitragem favorecia a Chapecoense por conta da tragédia que aconteceu na Colômbia. Aquele acidente infeliz, né, trágico, com a equipe da Chapecoense em virtude da final da Copa Sul-Americana de 2016. Só lembrando para esse babaca dirigente aí do Goiás, que o Alan Ruschel, um dos sobreviventes da tragédia com a Chape, hoje é jogador do Goiás. Espertão esse dirigente, hein? Só que não. Na perseguição do Palmeiras para pegar o Flamengo, mais um tropeço do Verdão, 1-0 contra o Atlético Paranaense fora de casa. Apesar de apenas esperar o 2020 chegar, o Atlético Paranaense jogou para encarar o Verdão na luta pelo título. Tanto é que aos 6 minutos, o Furacão abriu o placar com Marcelo Cirino, recebendo cruzamento de Adriano, mandando de cabeça para as redes. Aí o Palmeiras resolve jogar e o Furacão foi recuando aos poucos. Recuaram tanto que o Verdão chegou ao empate aos 40 minutos com Daverson, que recebeu o cruzamento de William, se antecipando na marcação. Só para ter uma ideia, é o fim de um jejum de 13 partidas sem marcar do Lacraia. O segundo tempo foi bem agitado, com chances para ambas as equipes, tentando desempatar o jogo. O juiz não agradou nenhum dos dois times, que ficaram na bronca com a atuação dele. O ápice dessa bronca foi a discussão entre técnico Thiago Nunes e Felipe Melo. Meu Deus, esse homem arruma encrenca com qualquer coisa. Ao fim da partida, o Verdão deixou de pegar 2 pontos, o que ajuda o Flamengo na luta pelo título. O tropeço do Palmeiras deu ao Flamengo a chance de abrir 10 pontos na liderança. Pior para o Fluminense, 2-0 no placar final. Como esperado, o Flamengo iniciou o jogo em altíssima intensidade e já resolveu a parada logo aos 3 minutos. Cobrança rápida de escanteio, cruzamento de Rodinei para a cabeçada de Bruno Henrique, que abriu o placar. O negócio foi tão absurdo que o Mengo chegou a ficar perto dos 80% de posse de bola com 20 minutos de jogo, domínio total. O Fluminense jogou acuado na defesa e dependeu de Muriel para que o passeio rubro-negro não fosse ainda maior. Num raro momento ofensivo, o Fluminense quase empata aos 44 num lindo lance de Johnny Gonzalez. A etapa final foi com o freio de mão puxado, talvez já pensando no confronto com o Grêmio pela Libertadores. Quase marcando no início do segundo tempo, o Fla viu o Flu querer gostar da partida, mas não conseguia chegar com perigo. Aí, aos 20 minutos do segundo tempo, o Flamengo veio e mostrou como se faz um gol de campeão. Diego Alves afastou a bola da área, Bruno Henrique dá a raspada. Gabigol recebe, toca mal para Renier, bate no calcanhar do jovem e volta para o Gabigol, que dessa vez dá o toque certo. Renier domina com espaço, toca para Gerson, que dá um corta-luz para dentro e fuzila para o gol. Gol de campeão? Não sei. Agora são 10 pontos à frente do Palmeiras e o Flu vê o fantasma da B ainda assombrando. No Engenhão, o Botafogo respira um pouco mais aliviado, longe do Z4, 2-1 sobre o CSA. Querendo espantar a zebra, o Botafogo resolve partir logo para cima do início da partida. Mesmo com posse de bola, estava difícil de criar chance de gol. Estava tão difícil para o Botafogo que quem abriu o placar foi o adversário. Luiz Fernando cruza e Luciano Castan marca contra. Um detalhe do primeiro tempo foi o Léo Valência, que caiu contundido no chão. O lance seguiu, o CSA afasta a bola e a bola bate no Léo Valência, que levanta como se não tivesse acontecido nada e continuou a disputa. Todo mundo riu, todo mundo achou graça, mas isso pode causar até punição para o Léo Valência no STJD, né? Porque ele inventou que tinha se machucado. O segundo tempo foi bem mais equilibrado, pois o CSA partiu para o ataque, deixando o jogo mais aberto. No bate-rebate e confusão dentro da área, o jogador Yuri do Botafogo acaba colocando a mão na bola dentro da área. É pênalti para o CSA, convertido por Ricardo Bueno, mesmo com Gatito acertando o canto. A alegria lagoana durou pouco e virou alegria carioca. Logo em seguida ao gol do CSA, Gabriel achou Igor Cássio na área e o jovem atacante acerta um lindo chute para recolocar o Botafogo em vantagem. Depois do gol, resolveu recuar e cozinhar o azulão até a vitória ser sacramentada. Fogão dá um respirinho na luta contra o Z4 e o CSA continua lá afundado na zona. Para encerrar, um grande jogo no Clássico Nordestino, 2-1 Ceará fora de casa sobre o Bahia. No começo, manifestações sobre a crise das manchas de óleo nas praias nordestinas. Enquanto o Bahia veio com o uniforme manchado de óleo de preto, né, o Ceará veio com seus jogadores usando uma luva negra nas mãos. Em campo, no entanto, no primeiro tempo não teve muita emoção não. O Bahia teve mais posse de bola, mas não conseguia montar jogadas ofensivas, só conseguindo boas chances quando o Ceará tentava atacar, deixando espaços. O Vozão, que não conseguia aproveitar os contra-ataques, conseguiu ameaçar em cobrança de falta de João Lucas. Se o primeiro tempo foi um marasmo só, o segundo foi bem agitado. Logo aos 5 minutos, o Ceará teve uma grande chance desperdiçada por Felipe Silva. A resposta do tricolor foi imediata, com Arthur também mandando a bola para a lua. Mesmo com o Vozão melhor na partida, o Bahia abriu o placar com Arthur Vitor. O gol não desanimou o Ceará, que seguiu assustando a meta de Douglas, que evitou um gol aos 34 minutos. Aí, brilha a estrela do zagueiro Luiz Otávio do Ceará. O zagueiro do Vovô virou a partida para o time cearense com 2 cabeçadas. Uma aos 39 minutos e outra no apagar das luzes aos 48 minutos. Virada incrível e importante para o Ceará, que conseguiu ficar fora do Z4. Já o Bahia perdeu a chance de entrar no G6. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na 27ª rodada. Faltam 11 para o final do campeonato e há muita dúvida se o Flamengo vai perder esse campeonato. Eu acho que não vai. Vamos ver aqui como ficou a classificação no fim dessa rodada. Flamengo líder com 64 pontos, em segundo Palmeiras com 10 pontos atrás, 54, Santos em terceiro com 51 e o São Paulo em quarto com 46 pontos. O Corinthians aparece em quinto com 44 e fechando o G6, o Inter com 42 pontos. Na zona da Sul-Americana, Grêmio e Bahia com 41 pontos, Atlético Paranaense com 39, sendo que esse já está na Libertadores, Goiás com 38, Vasco com 37, Atlético Mineiro com 35 e Botafogo com 33. Sem ter nada para fazer ainda, Fortaleza com 31, Ceará com 29 e Fluminense também com 29 pontos. E no Z4, Cruzeiro com 28, CSA com 26, Chapecoense com 17, mesma quantidade de pontos do Avaí, que agora voltou a ser o lanterna da competição. Em virtude de jogos da Libertadores, não teremos rodada no meio de semana. A rodada agora é só no fim de semana, no sábado e no domingo. Vamos aos jogos da 28ª rodada. Sabadão, dia 26, 5 da tarde no Castelão, Ceará e Vasco. Também nesse mesmo horário, só que na Arena Corinthians, Corinthians e Santos. Sábado 26, 7 da noite na Fonte Nova, Bahia e Internacional. Às 7h30 no Maracanã, Fluminense e Chapecoense. E fechando a rodada do Domingão, no Mineirão, 9 da noite, Cruzeiro e Fortaleza. Às 4 horas da tarde de domingo, Grêmio e Botafogo na Arena do Grêmio. No Morumbi, também às 4 da tarde, São Paulo e Atlético Mineiro. 4 da tarde na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Goiás. 6 da noite na Ressacada, Avaí e Palmeiras. E para fechar a rodada, domingo, dia 27, 7 da noite no Maracanã, Flamengo e CSA. Meus amigos, é isso. Essa foi a rodada do AG Placar do Brasileirão. Pedindo desculpas pelo atrasado da entrega desse áudio dessa vez. Tivemos um probleminha técnico aqui no estúdio, né? A internet deu o xablau, a gente deu aqui um jeito para esse programa sair, sempre para você estar informado sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Se você tem alguma crítica, sugestão aqui para que nós possamos fazer um programa cada vez melhor, é só entrar em contato nas nossas redes sociais, @ArenaGeral no Twitter, ArenaGeral no Facebook, Arena.geral no Instagram e também no post do site Arena Geral ou no post do Combo Conteúdo. Combo Conteúdo, que é o parceiro dessa produção aqui que você está ouvindo. Acessando o site comboconteudo.com, você vai conhecer mais projetos em áudio e vídeo como esse. Com certeza vai gostar do que vai encontrar lá. E aproveita e já participa do crowdfunding lá da Combo. Você pode ajudar a ter mais produções como essa lá no site da Combo. Você pode ajudar em dólares ou em reais. É só acessar comboconteudo.com e saber mais. Também não deixe de acessar arenageral.com.br, onde nós temos lá os pitacos sobre o esporte de uma maneira geral. Fechado? Então nos vemos na próxima terça. Abraços a todos. Até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.